Sarney compara ataque a crianças em escola no Rio de Janeiro a ato terrorista.
E senadores cobram mais rigor no combate ao tráfico de armas e de drogas.
Cristóvão Buarque elogia STF pela decisão a favor da lei do piso salarial dos professores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje o voto de pesar e solidariedade às famílias das vítimas do ataque feito por um homem em uma escola de Realengo, no Rio de Janeiro, que matou 11 alunos e deixou outros 13 feridos.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, classificou o ataque de ato terrorista e diz que está chocado com a violência.
Sarney aproveitou para cobrar do governo reforço na segurança dos estudantes.
O governo tem que, de certo modo, agora a partir disso, já que isso tem se repetido muito nas escolas, de reforçar o problema de segurança dentro das escolas e até mesmo incluir dentro da parte educativa um item chamado segurança agora, que também passa a ser importante, porque a insegurança das crianças, a insegurança dos pais, coisas dessa natureza, é extremamente dolorosa.
O senador Marcelo Crivella, do PRB, também lamentou a tragédia do Rio de Janeiro. Para ele, o país precisa combater o tráfico de armas para conter a violência nas escolas e em todo o país.
Que Deus possa consolar essas famílias, sobretudo suas mães, a mãe dessas inocentes crianças, para que tenham forças de prosseguir. E a nós, autoridades, que possamos, nesses momentos trágicos da nossa evolução social, encontrarmos caminhos melhores para a segurança do nosso povo.
Para o líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, é preciso criar uma cultura de paz no país.
Jucá apresentou projeto para aumentar impostos e criar um selo em produtos infantis associados à violência, como alguns jogos eletrônicos ou armas de brinquedo. O repórter Maurício De Santi tem os detalhes.
O projeto de Romero Jucá já foi aprovado pelo Senado e aguarda por uma decisão da Câmara dos Deputados. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, disse que a CCJ vai trabalhar para aumentar o rigor na legislação contra as drogas e contra a violência.
Uma ação mais enérgica em relação a essa questão do desarmamento, a essa questão do cuidado com as nossas fronteiras, a questão do combate ao tráfico, na questão do cuidado com os meninos nas escolas, principalmente nas escolas públicas.
Já nos próximos dias, a Comissão de Constituição e Justiça vai marcar uma série de audiências públicas para ouvir especialistas no combate à violência.
Comissões.
A Subcomissão de Políticas Sociais sobre Dependentes de Álcool e Outras Drogas se reuniu hoje para discutir ações de prevenção, segurança pública, saúde e tratamento de usuários de crack.
Para a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, a prevenção somente vai ter efeito se os setores público e privado agirem juntos.
Exemplo dessa atuação é o trabalho de ONGs e entidades de assistência social que hoje tratam 80% dos dependentes químicos do país.
Ana Amélia acrescentou ainda a importância do papel da comunidade e da família na prevenção ao uso de drogas.
Porque ele não tem lazer, ele não tem esporte, ele não tem atrativos que o levem a desenvolver aquelas questões do sentimento, do afeto, que ele perde muitas vezes na relação familiar. Mães separadas, que trabalham, que o filho fica solto, e aí cria-se de novo um ambiente negativo para isso.
Já a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que estrutura a assistência social no Brasil nos mesmos moldes do Sistema Único de Saúde.
Uma das vantagens será ampliar o número de famílias atendidas pelos programas sociais, como nos informa a repórter Ana Beatriz Santos.
A proposta define os objetivos da assistência social no Brasil, como proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice. A relatora da proposta, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, destacou que o projeto determina as obrigações do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios com a assistência social.
Para que todos os governantes possam, de fato, ter compromisso com a política de assistência social. E a política de assistência social, ela atua principalmente com as famílias mais vulneráveis da nossa sociedade. São as famílias que ganham de 0 a 3 salários mínimos.
A senadora, que também é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, lembrou que uma das vantagens da iniciativa é estabelecer um cadastro único das famílias atendidas pelos programas sociais do governo, o que vai reduzir fraudes e ampliar o número de pessoas beneficiadas. Com aprovação na Comissão de Direitos Humanos, o projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos e para a Comissão de Assuntos Sociais.
E a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional considera uma intromissão em assuntos internos do Brasil o pedido da Organização dos Estados Americanos para suspender as obras da usina de Belo Monte, no Pará.
Duas moções contrárias à OEA foram aprovadas hoje, como informa a repórter Nara Ferreira.
A primeira moção, apresentada pelo senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, é de solidariedade ao governo brasileiro. Em nota, o Itamaraty considerou precipitadas as solicitações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. A organização pediu a suspensão do processo de licitação das obras de Belo Monte até que sejam cumpridas algumas condições, como uma consulta às comunidades que serão afetadas pela hidrelétrica e que o Brasil adote medidas para proteger os índios que vivem isolados na bacia do Xingu. Em resposta, o governo brasileiro destacou que a autorização para a obra foi concedida pelo Congresso Nacional e que foram feitos estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e de natureza antropológica em relação às comunidades indígenas. A segunda moção, aprovada na CRE, também apresentada por Fernando Collor, é um voto de censura à declaração da OEA.
O Brasil não deve aceitar a interferência externa, principalmente em temas nos quais temos tomado a dianteira. Medidas como as da Comissão de Direitos Humanos da OEA prejudicam a imagem brasileira no exterior e são, na verdade, levianas, pois não levam em conta o imenso percurso, tanto social quanto ambiental, que já percorremos.
Já a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o projeto que cria linha de crédito especial para pequenos e médios produtores de citros.
O projeto, que agora segue para a Câmara dos Deputados, também prevê campanhas do governo para incentivar o consumo desses produtos. Confira todos os detalhes nesta reportagem de Sérgio Vieira.
O projeto original foi apresentado pelo senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, e atingia apenas os produtores de laranja, mas foi ampliado pelo relator Eduardo Suplicy, senador do PT de São Paulo. O texto agora beneficia também os produtores de tangerina, limão, limas e todos os demais tipos de citros. O setor emprega mais de 400 mil brasileiros e gera divisas de quase 3 bilhões de reais por ano. Eduardo Suplicy acredita que o programa vai ajudar os pequenos agricultores a superar uma crise antiga,
que dura cerca de 20 anos, como resultado do processo de concentração das empresas que controlam a comercialização do sucro produzido. Acompanho de perto esse processo. Meu objetivo sempre foi de reverter o movimento de concentração no setor.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, comemorou decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou constitucional a lei que criou o piso nacional para os salários dos professores.
Para o Supremo, o piso salarial de R$ 1.187 se refere à remuneração básica e nos cálculos não entrarão valores referentes a vantagens e gratificações.
Cristóvão Buarque, que foi autor do projeto de lei do piso, quer agora criar um plano de carreira nacional para todos os professores, o que, na opinião dele, significa a federalização do ensino fundamental no país.
Nós federamos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, todos os órgãos que são do governo federal, o salário é o mesmo em todo o país, as instalações são parecidas, as regras são as mesmas. Por que criança é tratada tão sem importância ao ponto de que a gente tire o governo federal do assunto?
A população brasileira vai dar a última palavra sobre a reforma política que for aprovada pelo Congresso Nacional.
É o que defende a comissão do Senado que estuda mudanças no sistema político eleitoral brasileiro. O colegiado concluiu os trabalhos hoje. Repórter Patrícia Novaes.
Ao concluir os trabalhos, a Comissão da Reforma Política decidiu submeter à sociedade o texto final das propostas de mudanças no sistema eleitoral brasileiro e aumentar de 30% para 50% o percentual de mulheres candidatas. O senador do PP do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, admitiu que ainda há um longo caminho até a aprovação final da proposta, que antes da consulta popular em 2012, ainda precisa passar pelas comissões do Senado, pelo plenário e depois pela Câmara dos Deputados. Por isso, para ele, as novas regras só devem começar a valer nas eleições de 2014.
Nós não podemos mudar as regras que regem a escolha dos representantes do povo sem ouvir diretamente esse povo.
Francisco Dornelles afirmou que vai apresentar no início da próxima semana ao presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, um documento com os 12 pontos da reforma política aprovada pela comissão.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.